Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Minutos para a Hanseníase. Aqui, nós queremos pegar um pouquinho do seu tempo para falar de uma doença muito comum, mas desconhecida para muitas pessoas. Nos episódios anteriores, nós já falamos sobre onde você pode buscar o diagnóstico e o tratamento para a Hanseníase caso haja suspeita da doença. Nessa edição, nós aprofundamos a conversa e trazemos informações sobre como o tratamento da Hanseníase funciona e outros aspectos do processo de cura. Eu sou a Thaís Brito, jornalista da NHR Brasil, e recebo novamente a Sasha Nogueira, professora do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Obrigada pela presença e bem-vinda de volta, Sasha.
Olá, Thaís. Muito obrigada por esse novo convite para estar aqui com vocês.
Assim como nos programas anteriores, nós trouxemos depoimentos da população para o nosso podcast. Mas dessa vez foi um pouco diferente. Com o aumento de casos de Covid-19 em Fortaleza, nós precisamos fazer uma adaptação. E a nossa repórter de campo, Clara Gantuá, colheu essas declarações de outra forma. Clara, conta pra gente como você fez.
Olá, Thaís. Olá a todos. Para seguir as recomendações de distanciamento social e evitar o aumento do risco de contaminação por coronavírus, o jeito foi colher os depoimentos de casa. Como alternativa, eu usei as redes sociais para perguntar se as pessoas acham que existe cura para a Hanseníase. Elas me contaram o que pensam por mensagens de áudio. Vamos ouvir?
Bom, eu acredito que a Hanseníase tem cura sim, né? A medicina evoluiu muito nesses últimos anos e não só a Hanseníase, mas outras doenças, enfim, que eram um pouco mais prejudiciais, né, para a humanidade, foi desenvolvida a cura, né? Então, acredito que a Hanseníase também tem cura atualmente. Eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza de que existe cura e tratamento para a Hanseníase.
Antigamente, eu pensava que a Hanseníase era uma doença muito contagiosa, a pessoa tinha que viver em isolamento e não tinha cura. Com a campanha do governo, vi como detectar a doença, que tem um tratamento, mas ainda não sei ao certo se tem cura.
Bem, eu acredito que a Hanseníase tem cura sim, até porque, pelo que eu saiba, o SUS oferece tratamento gratuito. Eu já conheci pessoas que tiveram Hanseníase, algumas de forma um pouco aguda, e conseguiram voltar a viver normalmente. Não sei se elas foram curadas totalmente, mas elas conseguiram voltar a uma normalidade. Então, eu acredito que sim, que ela tem cura.
Eu acredito que a Hanseníase não tenha cura, que os diagnosticados, eles conseguem viver normal, acho que minimizar a aparência das feridas e tudo com tratamentos paliativos, com remédios, com terapia integrativa, enfim. Mas eu acredito que não tenha cura.
Até onde eu sei, a Hanseníase ela tem cura. O tratamento pode ser feito de forma gratuita pelo SUS. Tem até aquele mês no calendário médico do Brasil, janeiro roxo, né? Que é para conscientizar as pessoas a procurarem o tratamento contra a Hanseníase, para combater a Hanseníase. Uma doença que era coberta de estigma, mas que hoje, com o tratamento adequado, ela não é mais esse bicho de sete cabeças. Então, pelo que eu sei, tem cura.
Depois de ouvir os depoimentos da população, trazemos também as vozes de jovens entrevistados que convidamos para compartilhar o que eles pensam e o que sabem sobre o tratamento da Hanseníase. Hoje, contamos com a participação de Marina Morgan, Leonardo Bonfim e Vitória da Silva. Vamos começar pela Marina, que tem 27 anos, mora na cidade de Vitória da Conquista, no interior da Bahia, e estuda engenharia florestal. Para descobrir o que ela entende sobre o assunto, nós perguntamos se ela acha que o tratamento é o mesmo para todas as pessoas acometidas pela Hanseníase e como seria esse tratamento.
Bem, eu acho que o tratamento é o mesmo e é feito depois do diagnóstico da doença. Provavelmente tem outros outros sintomas, mas o que eu conheço são as manchas pela pele, que não estão mais sensíveis ao toque, a pessoa não sente mais aquela região da mancha. Depois do diagnóstico, não sei, no meu imaginário ainda há o isolamento da pessoa e do paciente e das pessoas que convivem com ele. Não sei por quanto tempo exatamente, eu sei que é uma doença com um tratamento longo de meses. Eu não sei qual seria o medicamento ou se tem outros tratamentos, mas eu sei que ela é para uma doença bacteriana, então eu creio que seja algum antibiótico. O tratamento seja feito com algum antibiótico, mas não sei qual seria, se é algum outro usado para outras doenças, não sei.
O nosso segundo entrevistado foi o Leonardo, de 25 anos. Ele trabalha como analista de sistemas e mora em Sobral, no interior do Ceará. Vamos ouvir a resposta dele para a mesma pergunta.
Eu não sei como é que é feito o tratamento, mas... Porque o meu contato que eu tive com o Sinise foi com meu avô, lá em 2003, 2002, 2004. Que eu acredito que a doença já estava num estágio muito avançado, por conta que as feridas deles eram muito feias. Se permite assim dizer, que minha avó tinha ficado trocando os curativos todos os dias e eles não sentiam absolutamente nada naquelas feridas. Só que eu não lembro se ele tomava algum remédio específico ou ia ao médico periodicamente, eu não lembro, eu só tenho lembranças dessas feridas e da minha avó trocando várias e várias vezes esses curativos. Mas eu não sei se... Acredito que deve ter uma diferença de pessoas que estão no começo da doença, pessoas que estão em estágio mais avançado, mas eu não sei como se dá o tratamento da hanseníase, assim, acompanhado pelo médico. Acho que desde que eu entendi que meu avô tinha hanseníase, acho que foi uns 2 anos até ele falecer. Eu falei até com minha mãe, antes de fazer a entrevista para perguntar que meu avô tinha morrido, ela disse que ele tinha hanseníase, mas ele tinha outras complicações. Então, eu não sei quanto tempo dura, mas essas feridas eu tenho um lembrança muito forte que durou acho que uns dois anos, pelo que eu lembro, né? Então, eu não sei quanto tempo dura um tratamento de hanseníase.
Por fim, vamos ouvir a Vitória, de 22 anos. Ela mora em Recife, Pernambuco, e faz graduação em administração de empresas.
Acho que a forma de tratamento seja por medicamento, né? Por um certo determinado de tempo. Eu ainda arrisco dizer que seja por antibióticos, né? Eu acho que seja por antibióticos ou alguma vacinação. Não sei realmente ao certo. Eu não acho que seja para todo tipo de pessoa. Eu acho que deve ter alguma restrição de faixa etária, alguma coisa assim que não permita para idosos ou para crianças até certa idade. Por ser antibiótico, e antibiótico ser muito forte, né, geralmente, aí eu acho que não seja para todo tipo de pessoa, assim.
Até aqui deu para ter uma noção sobre o que os nossos entrevistados entendem sobre o assunto. Eu passo então a palavra para a Sasha Nogueira, que vai comentar sobre o que ouvimos até agora. Primeiro, é possível ser curado da hanseníase?
É sim, Thaís. E aí é importante já a gente discutir e explicar um pouco sobre o que é a cura na hanseníase, né? A hanseníase é uma doença causada por um bacilo, por um micro-organismo. Então, por isso, ela é uma doença que tem um agente etiológico, né? Tem algum micro-organismo causando a doença, causando os sinais e sintomas. Quando a gente fala que há cura, eu quero dizer que os medicamentos que estão sendo tomados pelo paciente vão matar, né, esse micro-organismo, de modo que ele não continue produzindo a doença. Porém, Como a gente viu aí em alguns depoimentos, né, as pessoas às vezes acham que não há cura, né? Por quê? Porque dependendo das sequelas que o paciente apresente desde o início do tratamento, esse medicamento, esse tratamento medicamentoso, né, que eles usam, não vai retornar, né, à atividade normal daquela área. Então, por exemplo, se é um paciente que está apresentando uma perda de força na mão, né, uma dormência, provavelmente ele pode ficar com alguma sequela, dependendo do grau, né, do tamanho dessa sequela, tá? Então, a cura existe sim, né? Os medicamentos, eles matam os micro-organismos que causam a doença. Mas as sequelas, né, que aparecem desde o início do tratamento, se a pessoa demorar muito para procurar atendimento, essas a gente não garante, né, a resolução, porque depende muito de cada um dos casos.
E quanto ao tratamento? Agora, no início de 2021, tivemos uma atualização anunciada pelo SUS com o uso do antibiótico claritromicina. Como é que fica o tratamento hoje? Há alguma diferença de como era feito antes? Há também alguma diferença dependendo do tipo da doença ou da faixa etária das pessoas, como foi mencionado?
Isso, a claritromicina, ela foi incluída, né, na lista de medicamentos que podem ser utilizados para combater a hanseníase, porém ela não interfere, ela não muda o uso da cartela padrão para hanseníase, né? Nós temos duas cartelas padrão para hanseníase, a tals e a multibacilar, que elas têm apenas, uma tem dois medicamentos, a outra tem três medicamentos, né? Todos são antibióticos com ações diferentes, e o pals e o multi tem diferença também no tempo de tratamento. Tá? O pals são 6 meses e o multi 12 meses, habitualmente, dependendo da resposta positiva, né, ao tratamento por parte do paciente. Podendo inclusive ser estendido, né, caso o profissional de saúde perceba, né, o médico perceba que aquele paciente não respondeu, não reagiu bem a esse tempo que é pré-estabelecido, tá? Então a claritromicina, ela não interfere nessa cartela. E ela vem, na verdade, para atuar como um medicamento substitutivo. Por exemplo, se um paciente tiver alergia à rifampicina, se tiver resistência à rifampicina, que é um dos medicamentos utilizados tanto no pós-bacilar quanto no multibacilar, e aí os profissionais de saúde agora podem fazer uso da claritromicina. Tira a rifampicina do tratamento e no lugar dela inclui a claritromicina. Tá? Já existiam outros medicamentos que poderiam ser, né, substitutos para a rifampicina, mas a claritromicina ela já é utilizada há bastante tempo no SUS, né? Então, teoricamente, ela teria uma disponibilidade mais fácil, né, para uso. Com relação ao tratamento por faixa etária, a gente tem diferenças, tá, para crianças e adultos. A cartela, inclusive, ela vem com os mesmos medicamentos, tá? Então, rifampicina, dapsona para os palsos bacilares e rifampicina, dapsona e clofazimina para os multibacilares. Porém, para as crianças a dose vai ser menor, com certeza, né? E também no multibacilar para crianças a gente tem a clofazimina de forma alternada, né? Em dias alternados, não é diária, tá? Mas mais importante do que a idade também é a questão do peso. Né? Por exemplo, eu não posso dizer que uma idosa, por exemplo, que tenha 45 quilos, né, ela possa tomar a mesma quantidade de medicamento que um adulto com 90 quilos, só porque eles são adultos, né? Não. Então, a gente também tem, né, um cálculo que a gente usa para essas situações, né, em que a gente vê que o peso influencia mais do que a idade.
Muito obrigada, Sasha. Vamos continuar então com a participação desses jovens. Depois de perguntarmos sobre o tratamento, pedimos que eles compartilhassem o que pensam sobre o processo de cura. Para isso, perguntamos se eles creem que há chances de a pessoa acometida uma vez voltar a desenvolver a doença. Vamos ouvir na sequência as respostas da Marina, do Leonardo e da Vitória.
Acho que o contágio é dado só uma vez. Se ela se curou, creio que cria uma imunidade e não fique doente de novo.
Acredito que sim. Acho que ela pode desenvolver a Hanseníase novamente, já que não criam imunidade da doença. Isso é só doença eliminada do corpo, mas o corpo não cria os anticorpos que precisa caso ela venha ter contato de novo.
Nessa pergunta, eu tenho um pouco de dúvida, porque eu acho que, assim, como é uma doença infecciosa e contagiosa, eu acho que depois que você tem cura, você pode se pegar. Ao mesmo tempo, eu acho que não, porque você já passou por um certo tratamento, passou pela doença e passou por um certo tratamento, e você está meio que, não está sujeita mais a pegar a doença novamente. Aí eu tenho esse meio que questionamento também. Não sei se pega novamente, se pode pegar a pessoa que já teve ou não.
Vamos refletir então sobre o que pode acontecer após o tratamento. Sasha, é possível ter hanseníase duas vezes? E além dos medicamentos durante o tratamento, existem cuidados que as pessoas devem tomar durante e depois desse período?
Sim, Thaís, as pessoas podem ter Hanseníase novamente, a gente chama isso de recidiva, tá? Geralmente ela vai aparecer 5 anos após a primeira vez que teve, mas esse período ele não é fixo, tá? Cada caso precisa ser avaliado, mas é um critério que é levado em consideração, devido ao período de incubação, ou seja, o tempo que a pessoa precisa entrar em contato, né, respirar o bacilo e desenvolver a doença. Porém, para ela se contaminar novamente, ela precisa entrar em contato com alguém que esteja transmitindo. Então, por isso que é muito importante a questão da avaliação das pessoas que têm contato com a pessoa em tratamento. Porque por mais que ela se trate e que ela consiga se curar, se houver alguém próximo, às vezes é um familiar, um companheiro, né? Às vezes alguém do trabalho que passa muitas horas por dia em ambiente fechado com ela, e essa pessoa tiver doente sem tratamento, ela vai transmitir para ela e ela vai acabar ficando doente novamente. Então, é um dos principais pontos que a gente precisa ficar atento, tá? E algumas medidas, alguns cuidados que podem ser tomados durante esse período, né? A gente tem algumas medidas de autocuidado, então é importante evitar pegar muito sol, né? Assim, se expor ao sol de forma deliberada, né? Então, assim, se você for sair, usar um protetor solar, usar um boné, um chapéu, né, para se proteger do sol, porque algum dos medicamentos ele pode causar um ressecamento maior da pele, tá? Isso pode trazer consequências no futuro. Também é importante hidratar sempre essa pele, tá? Diariamente. É importante verificar se você tiver já algum grau, né, de dormência nos pés e nas mãos, se existem algumas feridas ou áreas que podem se tornar feridas. Às vezes você queimou e não percebeu, né, durante o manuseio de algum objeto quente, ou usou determinado sapato que está começando a causar uma ferida, mas você não sente, né? Então, essa inspeção, né, a avaliação das mãos e dos pés diariamente também é muito importante. Tá? E existem outros cuidados, tá, que a gente pode realizar, mas os principais são esses. E sempre que aparecer sinais e sintomas diferentes, né, esses pacientes estando em tratamento ou até mesmo após o tratamento, devem procurar novamente o serviço de saúde, tá, para uma nova avaliação.
Por fim, reservamos um espaço para ouvir as dúvidas dos nossos convidados, que compartilharam o que gostariam de saber sobre a hanseníase. Então, nós vamos ouvir mais uma vez na sequência as perguntas da Marina, do Leonardo e da Vitória.
Dúvidas sobre o tratamento são todas, porque eu não tenho muita ideia realmente do que é feito. Mas também queria saber sobre a prevenção. Porque assim, eu não vejo, é uma doença que eu sei que existe, logicamente, mas eu não vejo, eu não conheço ninguém que tenha tido, que eu saiba, tenha tido hanseníase. E me parece que em alguns lugares específicos, em algumas comunidades, ela é muito presente. Então, por que que eu e pessoas do meu convívio não temos contato com essa doença e outros grupos têm? O que que acontece para a doença estar muito específica em alguns locais e em outros não?
Saber se ela É uma doença muito nociva ao nosso corpo e ela pode ser erradicada de todos os países, sabe? Não existe mais doença.
Então, a minha dúvida seria as duas perguntas que foram levantadas aqui no programa, que é se a pessoa, depois de curada, pode se contaminar novamente da doença e o tratamento, se o tratamento, como o tratamento é feito e se realmente é para todas as pessoas ou não.
Mais uma vez, eu passo a palavra para a nossa convidada para que ela possa responder essas perguntas dos jovens. Sasha, é com você.
Então, vamos lá responder as perguntas, né? Começando pela da Marina, ela pergunta se por que, né, que em alguns locais tem mais hanseníase e outros menos. Às vezes é por questão de busca, né? Então, naquela região os profissionais se dedicam a procurar hanseníase, né, a investigar casos, porque muitas vezes as pessoas não percebem que estão doentes. Então, atividades de promoção da saúde, de busca, de investigação são muito importantes, né? Então, é como se o serviço de saúde funcionasse melhor naquela área, tá? E às vezes, Marina, você pode achar que perto de você não tem alguém com hanseníase, mas pode existir, né? Não é uma doença que a pessoa fica falando para todo mundo, e às vezes a pessoa fala apenas que está fazendo tratamento para a pele, né? Então, no nosso país, de um modo geral, aqui no Brasil, a gente tem hanseníase em todos os estados, né? E de forma bem presente. Então, não é raro que ela aconteça, certo? Com relação à pergunta do Leonardo, ele até fala um pouquinho sobre isso, né? Quando ele pergunta se a hanseníase pode ser erradicada. E aí, eu gostaria de dizer que antes da gente pensar em eliminação, a gente tem que pensar em controle, né? E o que seria o controle da hanseníase? É justamente achar as pessoas que estão doentes na comunidade e que ainda não estão diagnosticadas. Então, é muito importante que aconteça, né, esse diagnóstico precoce. E aí sim, a gente tratando precocemente as pessoas, avaliando precocemente as pessoas que convivem com elas e prevenindo que a doença surja no futuro, a gente vai conseguir controlar. Hoje em dia, a forma de prevenção que a gente tem aqui no Brasil é a imunização com a vacina BCG, né? Então, quando alguém é parente, contato de uma pessoa que está tratando hanseníase, ela deve comparecer para uma avaliação na unidade de saúde. Após essa avaliação do corpo, né, e dos nervos, o profissional vai determinar se aquela pessoa vai tomar ou não a mais uma dose, né, da vacina BCG. Isso depende do que ela apresentar no exame e se ela já tem ou não outras doses da vacina BCG. Tá bom? Então, a gente teria primeiro que controlar para depois pensar em eliminar, certo? A hanseníase também pergunta se é muito nociva. Sim, ela é nociva porque ela pode causar incapacidades permanentes, né? Sequelas permanentes que vão impactar na qualidade de vida do paciente, na sua condição de trabalho. Muitas vezes, algumas pessoas também têm dificuldades em relações sociais por conta disso. Então, ela tem um impacto muito negativo, sim. A gente tem a prevenção disso, né? É o diagnóstico precoce. Então, quanto mais precoce for o diagnóstico e iniciado o tratamento, esse paciente vai ser melhor acompanhado, né? De forma que ele não venha a desenvolver sequelas, tá? E a pergunta da Vitória, que era sobre recidiva, né? Sobre poder ter ou não hanseníase de novo, a gente já respondeu. E também já falamos um pouco sobre como é o tratamento. Mas eu gostaria só de ressaltar que o tratamento ele é gratuito, tá? E ele é realizado na unidade básica de saúde. E aí, já dando uma informação a mais, né? A gente já tem hoje aqui no Brasil, né, um documento que norteia uma mudança no tratamento. Então, essa mudança vai se dar da seguinte maneira, né? A gente não vai ter mais o uso da cartela paucibacilar. Todos os pacientes irão utilizar a cartela multibacilar, sendo que para os pacientes com a forma da hanseníase mais leve vai durar 6 meses, né, esse tratamento. E para as pessoas com a doença um pouco mais forte, ele vai durar por 12 meses, tá? Esse documento ele já existe, mas ainda não foi colocado em prática por conta da pandemia por COVID-19. Tá? Então, se você estiver ouvindo no futuro, pode ser que isso já esteja acontecendo, né, na sua realidade. Mas hoje, né, fevereiro de 2021, a gente ainda não conseguiu colocar em prática,
Muito bom. Nosso sétimo episódio vai terminando por aqui. Agradecemos a colaboração dos nossos entrevistados e o apoio da Sasha Nogueira, que mais uma vez nos ajudou a conhecer mais sobre a hanseníase. Obrigada, Sasha.
Obrigada, Thaís. Obrigada, NHR Brasil, pelo convite. Estou sempre à disposição para que a gente possa conversar ainda mais, né? Esclarecer novas informações, novas dúvidas com relação à hanseníase.
Agradeço também a colaboração da Clara Gantois, que usou da tecnologia para continuar trazendo os depoimentos das pessoas, e a participação do Leonardo Bonfim, da Marina Morgan e da Vitória da Silva. Lembrando que o nosso programa está disponível pelo Spotify, pelo Google Podcasts, pelo site anchor.fm, pelo site da NHR Brasil ou pelo nosso canal do YouTube. Para acompanhar nossos próximos episódios, é só nos seguir em alguma dessas plataformas. Obrigada pela audiência e até a próxima! O podcast Minutos para a Hanseníase é uma realização da NHR Brasil. Apresentação e edição, Thaís Brito. Produção e apuração de campo, Clara Gantois. Participação nesse episódio, Sasha Nogueira.